Olá, eu sou Thomas Traumann e esse é o podcast Traumann Traduz, o podcast direto no ponto.
Traumann Traduz.
Hoje é 25 de junho e vamos falar do G20. Ah, sério que o mundo está pegando fogo em Brasília e eu vou falar de um encontro que vai acontecer no Japão? Sério, meu querido. É importante. Senta que lá vem a história. De todos os fóruns mundiais que você já ouviu falar, nenhum deu resultado tão prático, tão rápido quanto o G20, que é o clube das 19 economias mais ricas do mundo. Tá vendo? Você achava que havia 20 países no G20 e são só 19. O 20º é a União Europeia. O G20 ele foi criado em 2008, no meio da crise financeira mundial provocada pela quebra dos bancos americanos, Lehman Brothers e todos aqueles outros. Foi o G20 que coordenou a ação dos bancos centrais do mundo todo e minimizou alguns efeitos daquela crise. Mas o que faz o G20 ser diferente? É que ele não é uma cúpula de diplomatas, mas de líderes de governo que podem decidir e seus principais economistas. É basicamente um encontro dos ministros da economia e presidentes de banco central, sempre com a participação dos chefes de governo. São 2 a 3 dias que algumas das pessoas mais importantes do mundo estão na mesma cidade, o que permite, além de discussões globais, dezenas de encontros informais entre os presidentes. Só para contar algumas historinhas. No G20 de 2011, a França e a Alemanha, na época, então, o presidente Sarkozy e a primeira-ministra da Alemanha, a Angela Merkel, acertaram as condições para manter a Grécia na União Europeia. Na época, a Grécia estava praticamente falida e foi um encontro entre os dois que acertou a permanência da Grécia e como a Grécia poderia pagar suas dívidas. E em 2012, a China bancou com cada país que haveria mais crédito para comércio exterior. Em 2013, o Obama passou a grande vergonha de ter que explicar para os líderes sobre o grande escândalo de espionagem. O Putin, que estava lá, ria, você não tem ideia. Bem, mas o que isso tem a ver com o Brasil? Vamos por partes. Primeiro, a agenda desse G20, que vai até sábado em Osaka, no Japão, ele vai discutir as grandes ameaças dos Estados Unidos hoje. A primeira, a de abrir uma guerra militar contra o Irã. Você viu na semana passada que o presidente Donald Trump, ele disse que por pouco ele não autorizou o bombardeamento do território iraniano. E as guerras comerciais que os Estados Unidos estão promovendo contra a China e o México. Essas três confusões podem sim afetar a sua vida, desde o preço da gasolina até o fato de se as empresas exportadoras de carne e soja vão ter dinheiro para contratar ou não vão ter dinheiro e vão demitir. Para o Brasil, essa é importante porque essa vai ser a estreia do presidente Jair Bolsonaro no principal fórum mundial. Não vai ser um encontro com um presidente, como ele fez com o Donald Trump ou como fez com o presidente Macri da Argentina, mas com vários ao mesmo tempo. Ele vai ter a oportunidade de interagir com outros chefes de governo e poderá tentar reduzir a imagem, digamos, polêmica que ele tem, especialmente entre os líderes europeus. O presidente já tem encontros marcados, privados, com os líderes do Japão, da China, da Índia, da Arábia Saudita e de Singapura. O mais importante longe é com o presidente da China, Xi Jinping. Como você lembra, o Bolsonaro passou a campanha inteira falando mal da China. O problema é, a China é o país que mais compra produtos brasileiros. No ano passado, o Brasil exportou 64,2 bilhões de dólares da China e importou 34,7 bilhões, ou seja, um saldo aí de quase 30 bilhões. Nenhum outro país do mundo tem um saldo tão grande quanto a China. Qual foi o resultado de todas as bravatas do Bolsonaro? Foi que os chineses pararam de investir no Brasil. Em 2018, foi o menor investimento em 10 anos chinês no Brasil. E agora o Bolsonaro vai ter um encontro com o Xi Jinping no Japão e depois tem uma visita formal oficial à China marcada para agosto para tentar resolver as coisas. Mas nós sabemos que tem ali gente importante no bolsonarismo, como o Olavo de Carvalho e o chanceler Ernesto Araújo, que acham que a China é o diabo na terra. Então é uma questão que veremos como é que o Bolsonaro vai conseguir pisar entre ser prático e pragmático e ser teórico, como gostaria uma base dele, do Olavo Carvalho. A questão toda é que a situação do comércio exterior brasileiro está muito complicada. Entre janeiro e março desse ano, o Brasil exportou menos do que dezembro e outubro do ano passado. Muito em função da paralisação das operações da Vale do Rio Doce, depois do desastre em Brumadinho. Além disso, as exportações de soja do Brasil elas estão indo em gangorra. Às vezes cresce, às vezes cai, muito mais em função da guerra comercial entre Estados Unidos e China do que dos preços das commodities internacionais. Portanto, vai ser um G20 importante para o Bolsonaro, mas tem uma grande oportunidade. E eu acho que essa é a questão que nós vamos prestar atenção. Uma das melhores coisas que o ministro Paulo Guedes tem feito é dar uma prioridade, dar uma velocidade maior num acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Esse acordo foi e voltou há mais de 20 anos, que ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. Bem, ele está quase pronto. Qual é a pendência atual? A pendência atual é que o mercado europeu ainda tem restrições em quanta carne e quanto açúcar eles pretendem comprar do Brasil. No G20, é uma oportunidade do Bolsonaro tentar apressar esse acordo em reuniões privadas que ele poderia marcar com os líderes da França, da Itália e da União Europeia. Ou seja, pode ser sim uma viagem muito proveitosa ao Brasil. É isso. Por enquanto é só, pessoal. Eu volto amanhã com mais um Trauma Traduz. Bye, bye.